fã da DC não sabia dar o braço a torcer de que os filmes da DC eram pior do que os filmes da Marvel. Aí quando rolou a treta toda lá do Snyder Cut, do release Snyder Cut, esses filha da puta desses fãs da DC ficaram, nossa, ele é um gênio, Snyder Deus, Snyder God. Esse cara, ele é, porra, transgressor. É um diretor grande demais para mentes pequenas. Aí encheram a cabeça dele de que ele é gênio.
Caralhinhos voadores!
Vou dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais o Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Infelizmente.
Raquel Faiza. E Marta Ponto.
O único filme que precisava menos de dois, a única história que precisava menos de dois filmes do que o Hobbit.
E aí no programa de hoje nós vamos falar aí sobre o tal do Star Wars do Zack Snyder, também conhecido como filme genericão do espaço, ou Rebel Moon também. Mas primeiro, eu quero começar esse episódio pedindo desculpas publicamente aos meus colegas de bancada, porque eu revi os dois filmes, né, com a Marta, e que arrependimento, né? Quando eu terminei de rever, eu pensei, eu não vou dar moral pra esse cara, mas aí eu já tinha falado pra vocês assistirem, né, vocês já tinham assistido, então a melhor coisa era que a gente tirasse algum proveito disso.
Agora fiquei confusa, João Magalha. Você reassistiu. Então você já tinha assistido esses filmes?
Eu já tinha assistido, eu assisti o primeiro.
E quando você assistiu pela primeira vez, não te deu essa sacada, cara?
Então, quando eu assisti pela primeira vez, me deu essa sacada, mas tipo, ah, é o Zack Snyder e tal. Fiquei com raiva, mas falei, beleza, é o Zack Snyder e tal. Aí saiu o segundo filme, mas antes de eu ver o segundo filme, eu já tinha falado com vocês da gente gravar e tal, do Rebel Moon e blá blá blá. Aí eu assisti o segundo e depois eu reassisti o primeiro e o segundo de novo com a Marta. E aí, tendo com quem conversar e desabafar conforme ia, as coisas iam acontecendo no filme, eu fui percebendo o erro que isso era. Então, assim, quando acabou o segundo filme, o que veio na minha cabeça é, caralho, eu não quero dar moral pro Zack Snyder. Mas como todo mundo já tinha assistido, eu já tinha feito todos vocês assistirem o Rebel Moon, eu pensei que a melhor coisa a ser feita era a gente gravar pelo menos um episódio sobre isso, porque, né, vamos tentar tirar algum proveito dessa desgraça que já
guinada. Agora vou farmar, vou fazer TikTok falando mal
dessa
porra.
Exato.
Porque, cara, eu acho, Jô, sinceramente, que ter reassistido os dois filmes já te exime, já absolve seus pecados. Porque, puta que pariu. Cara, sério mesmo, eu entrei em depressão profunda. Porque eu pensei assim, caralho, 160 milhões de dólares foram dados a este homem.
Caralho.
Para fazer isso.
É sério?
80k cada filme.
Não, 80 mil.
80 milhões. 80 mil, né? Nem 80k, 80 mil.
Caralho, caralho. Eu quero sair daqui, eu quero ir embora.
Bom, pelo menos ele já pode se aposentar tranquilo, né?
Isso dá, em reais, 825 milhões. Quase um bi. Velho.
Só pra se aposentar tranquilo.
Caralho, mano.
Eu não sei se... É, e pior que esse filme vai ser bom de bilheteria, talvez. Não sei.
Vai ser o quê?
Tem quem goste.
Pior que tem.
É possível.
Ó, Zack Snyder acredita que teria bilheteria maior. Ele rendeu acho que 1,5 bilhões.
Ih,
B de bola, gato.
Caralho.
É muito. Mas assim, vamos, convenhamos que também este filme teve um belo investimento em propaganda. Eu vi o cartazinho dessa bosta em tudo quanto era canto. E não tem jeito. Se tem propaganda, tem gente vendo. Acredito que foi pro cinema essa bosta.
Não foi, não. Foi só
pro Netflix. Ah, então Netflix, só assina a linha Netflix e vê, então...
Não, tava em primeiro lugar no final de semana, como mais assistido, o segundo filme. E o primeiro também tava entre os top 10 do final de semana.
É.
E eu assisti na terça-feira, foi feriado, né?
Foi,
O outro, foi. A gente assistiu na terça-feira e tava lá em primeiro, mais assistido, o segundo filme.
Eu acho que o que mais me irrita nesse filme é o Zack Snyder ficar se achando gênio, fazendo o básico do básico, tá ligado?
Nada.
Tipo, parece um adolescente escrevendo uma fanfic e se achando incrível, só que você olha e você fala, porra, irmão, sério?
Me desculpa, mas o básico não foi feito.
É verdade,
o básico não foi feito.
Gente, esse plot Não faz... Assim, vamos lá, né? Vamos lá.
Deixa eu só te fazer uma pergunta antes, pra vocês, na verdade. Eu vi o filme... A sensação que me deu quando começou o filme foi que eu deveria ter visto algum filme antes.
Uhum.
Como se eu estivesse sendo jogado no meio daquele negócio. Vocês também tiveram isso?
Tive. Na verdade, assim... Eu não entendi se a história estava acontecendo ou não, porque não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido nenhum.
Tipo assim, faz algum sentido ali, depois começa a fazer algum sentido, mas é tipo desnecessário, é uma história que não precisava ser contada, sabe? A sensação que me dá.
O diálogo inicial é a Terra, né? Como é que eles chamam? A Mama Império.
Terra,
Mãe Terra.
Mãe Terra não,
Império.
É outra coisa. Planeta Mãe?
Planeta Mãe. Que é a Terra? Foda-se a Terra. Planeta Mãe domina todos os outros planetas. E aí o rei foi assassinado por um assassino que ninguém sabe quem é.
Uhum.
Porque puta que pariu. Beleza, vamos lá. E aí, nesse... A planeta... Vou voltar aqui, porque vamos ser justos, né? O planeta Terra, ele tava esgotando os recursos, ele começa um processo de expansão colonial, esgota os recursos dos planetas, mas expande pra caralho e vira um império escroto pra caralho. É isso que eu entendi. É um império que esgota recursos. Aí, mil anos, o rei governa e o rei toma... É morto e não deixa nenhum tipo de linhagem. E aí, os outros planetas, as colônias, se rebelam e ele manda essa nave bolada pra reprimir essa rebelião. Só que, velho, primeiro que eu achei que era uma rebelião desencadeada. Todas as colônias falaram, opa, estão metendo meu pé. Mas não, é só o cara lá que morre em 3 segundos de filme. E a irmã dele. A mulher, tu dá essa história. Aí tu apresenta a personagem. Primeira coisa que eu pensei.
Eu acho que não pode ser, mano.
Vai, o que você entendeu?
Tá, bora lá. Primeiro, o que me incomodou ali no início é aquele texto inicial, que é o que me incomoda em Star Wars, né? Agora, sabendo que o filme é uma cópia... É
uma skin de Star Wars, pô. É skin barata de Star Wars.
Talvez faltou ironia, né? Talvez ele tenha se levado muito a sério, porque se fosse um filme pesando a ironia ali, a gente ia rir, porra. Ia falar, porra, genial ele zoar essa parada. Só que eu acho que ele tava zoando si mesmo, mas enfim, teve esse subtexto ali, e quando começa assim, já narrando e mostra uma imagem e o universo e tal, já me perdeu ali nos primeiros segundos de filme.
O filme começa com uma vagina abrindo no espaço, né? Abriu e uma nave ultrapassando a vagina espacial.
E o que rola? Pelo que eu entendi da narrativa, a galera até queria se rebelar e tal. Só que eles destruíam planetas, tá ligado? Tipo, eles iam, pegavam todos os recursos e dizimavam aquelas populações e depois ia pro próximo planeta e vamos lá, e é a gente que tá mandando aí nessa porra mesmo, né? Então, assim, tanto é que esses mercenários que são elencados ao longo do filme, todos eles têm uma história mais ou menos parecida, né? Que tipo, mataram minha família, mataram meu planeta inteiro e não sei o que e tal. Essa parte me pegou muito também, porque, tipo, cara, os caras aceitaram muito fácil se juntar com a mina lá, entendeu? Não teve nenhum desafio, tá ligado? E tudo, todas essas paradas já vi em outros filmes, até o hipogrifo lá do Harry Potter tinha na porra do filme, que o cara montou, fez a mesma parada, tá ligado?
E o Orc do Senhor dos Anéis, vocês viram lá também?
O quê?
Tinha o Orc do Senhor dos Anéis, tinha o Slot dos Goonies.
É foda.
Assim... Não teve uma criatividade ali, parecia uma mistura de Quinto Elemento com Star Wars. Pegou Quinto Elemento, Harry Potter, Star Wars, sei lá, falou outro filme aí, Star Trek. E aí ele pegou tudo, Duna, e aí ele mais algumas outras coisas, e aí ele botou tudo numa caixa, chacoalhou e falou: vamos criar isso aí, sem lógica.
Eu acho que a gente até comentou isso, né? Que eu falei, cara, o Snyder, ele parece que ele não tem referência, e você falou isso, né? Que ele tem muitas referências.
Uhum.
A sensação que eu tenho é que ele não entende as referências que ele vê.
E ele não é criativo, assim. Ele não é roteirista, tá ligado?
Não.
Não mesmo.
Então, tipo, ele não aprofunda as imagens que ele quer passar. Ele pode criar uma panorâmica linda. Porra, beleza, show. E o pano de fundo daquilo, tá ligado? Tipo, não tem. Aí fica meio chato ver o filme. E, porra, ele pesou a mão pra caralho no slow motion. A galera coletando arroz, cara. Galera colhendo arroz e o slow motion lá. Porra. E o arroz cai no chão e você fala, por quê?
Tem um soft porn de todo o corpo suados. Aquele menino lá que fica sem camisa o tempo inteiro lá, não sabe colocar uma camisa. O Young Conan lá do hipogrifo. Nossa, todo mundo com decote, todo mundo suado e em câmera lenta, colhendo trigo. O PH Santos, ele falou, ele resumiu esse filme como Zack Snyder mira em Star Wars e acerta em Emanuele no espaço. E é mais ou menos isso aí mesmo, cara. Que puta que pariu, velho.
Cara, mas eu não achei o filme de todo ruim. Sério mesmo. Tipo, quando eu comecei a assistir o 2, eu tava com uma parada, assim. Tava com uma questão seriona mesmo. Que eu tinha que regular meu sono. E aí eu assisti o 2, cara. Eu botei ali logo depois do 1. E eu dormi 7 horas seguidas. Que filme bom. Muito bom. No outro dia malhei e tal. Fui feliz. Cara, bom. Pra dar uma dormida gostosa e tal. Você não quer prestar atenção no filme? Tipo, sabe aquele filme que você pode fazer, assistir fazendo a unha? Dá pra fazer. Porque você vai perder 5 minutos ali de filme, enquanto você tira uma cutícula, e ainda tava no slow motion, que você vai voltar pra cara, pra tela, ainda tá lá o arroz caindo e você, não perdi nada, menino.
Exato. Eu acho que o Snyder, ele consegue pegar todas as regras do cinema e jogar no lixo, sacou? O último, o segundo, eu confesso que eu passei passando algumas partes. Eu falei, meu irmão, isso aqui já não vai... E toda vez assim, teve um diálogo aqui. Vou prestar atenção no diálogo. Cara, a história não anda.
Não vale a pena prestar atenção. Porque tudo é muito explicado, cara.
Uhum. O segundo filme é quase uma skin do primeiro filme. É. Acontece praticamente as mesmas... Tirando o recrutamento, a viagem, o inimigo é o mesmo, literalmente o mesmo. Não é que eles estão lutando contra o Império mais uma vez. É o mesmo inimigo que deveria ter morrido no final do primeiro filme. Ele não morreu. Então ele é o inimigo final de novo do segundo filme. Quando eu assisti o primeiro filme, eu pensei, porra, terminou aqui e mataram esse cara. Aí vem lá o rolê mostra que não mataram o cara. O segundo filme, já que tinham só os dois anunciados, eles devem ir pra lá, devem encerrar essa porra, devem enfrentar o Império lá de verdade mesmo e tal, alguma coisa maior. Não é a mesma ameaça. Eles enfrentam a mesma ameaça duas vezes nos dois filmes, cara. Porra.
Eu vou te falar do primeiro filme, eu vi até com alguma boa vontade. Não é um filme bom, não é um filme maneiro, não é isso, mas também não é um filme que me machucou. Não tem muito sentido, foda-se mesmo. Mas tá bom, assim, é a história típica, né? A mesma coisa que eu já vi várias vezes, foi. O segundo me feriu, cara. Eu falei, caralho.
De novo?
Não, meu irmão. E não, gente, pô, eu reclamava de O Hobbit ter vários filmes, eu não reclamo mais.
Não, Hobbit é...
Cara, eu acho que esse filme é bom pra gente ter um parâmetro, sabe? Do que não é bom. Então, assim, eu reavaliei, que eu, caraca, eu falei, cara, eu não gosto de Star Wars, mano. Mas esse filme é ruim pra caralho, eu tô assistindo ele. E, tipo, é uma cópia ruim de Star Wars. Então, talvez valha a pena ver, sabe? Tipo, sofrido, mano. Porra, quando eu postei que eu assisti esse filme, me disseram, cara, ainda bem que eu te conheci antes, tá ligado? Que eu sinto que parte de você vai morrer vendo esse filme. E não morreu! Não morreu! Eu saí dessa experiência esperançosa. Sabe por quê? Porque o segundo filme deixa um gancho ali pra um terceiro filme, que eles vão achar a princesa.
Sim. Princesa Jesus, tá? É a Princesa Jesus, espacial.
E até da Bíblia ele copiou, gente.
Eu tenho uma fé muito grande que, porra, não vai rolar terceiro filme. Então,
vai
assim,
rolar,
a gente...
Vai rolar.
Não vai, cara. É muito
vai
ruim.
Rolar.
Eu acho que não rola, não.
Vai
não
rolar.
Não vai rolar. Tá muito
capenga. Esse é o homem mais mimado da indústria.
Mas isso aí é culpa. Isso aqui eu vou colocar culpa nos fãs da DC que não sabia dar o braço a torcer na época que a Marvel fazia filme bom, tá? Na época que a Marvel tava fazendo filme bom ainda, fã da DC não sabia dar o braço a torcer de que os filmes da DC eram pior do que os filmes da Marvel. Aí quando rolou a treta toda lá do Snyder Cut, ele release Snyder Cut, esses filha da puta desses fãs da DC ficaram, nossa, ele é um gênio, Snyder Deus. Snygod, esse cara, ele é, porra, transgressor, é um diretor grande demais para mentes pequenas. Aí encheram a cabeça dele de que ele é gênio, porque antes ele fez filmes bons antes. Ele fez filme ruim também, mas ele fez filme bom. O Madrugada dos Mortos dele é um filme muito bom.
Roteiro de quem? Do James Gunn, tá?
É, quem roteirizou foi o James Gunn. A gente tá nessa, né, mano? E tipo, a gente realmente não é crítico de cinema, tá ligado? Porque eu imagino uma pessoa que ela Porra, tem aquele olhar crítico, cara. Esse filme deve ter matado ela um pouco. E a gente chegou muito desanimado pra gravar o episódio hoje, sabe? Não tem nem risadas gostosas pra arrancar. Porque, porra, esse filme é muito ruim. E outra parada. Puta que pariu. As lutas são muito mal coreografadas.
Nossa!
Nossa, muito!
Feito, Tyson deu. Eu falei assim, cara, por que esse chute feio tá em câmera lenta, mano? Ele tinha que esconder isso, cara.
E eles pulam numa pose de história em quadrinho, cara. No segundo filme, principalmente, a principalzinha lá fica dando uns pulos pra atirar. E ela faz uma pose no ar, coloca a perna numas posições que não faz o menor sentido ali. Não é pra dar aerodinâmica, não é pro pulo ser mais alto, não é?
Esse cara, na moral, tá muito errado. Esse cara tem muita moral. O cara conseguiu fazer um filme... Ah! Caralho! Então... Foi mal. Desculpa, minha cabeça funciona mal, às vezes. Porque eu lembrei de várias paradas. Eu tava pensando... Quando eu fui ver o elenco, eu gostei de... Pô, tinha o Anthony Hopkins, né?
Pô, isso me machuca o coração, não, cara.
Ele tá.
Ele é, o, é o a robô. Voz do... A vozinha que narra o filme inteiro. Meu e o robô... Deus. O robô druida é o Anthony Hopkins, cara.
Meu Deus.
Isso é uma covardia com o idoso. O cara já tá velho, tá ligado?
Porra, isso é crime. Não é possível. Caralho. Isso é crime, gente.
Pô, é,
caralho.
Cara,
eu tava usando esse velho como parâmetro esses dias, cara. Falei, porra, assiste o ritual que tem o Anthony Hopkins. Não dá mais pra usar o velho.
Não dá. Não dá, porque eu usei e falei. E aí tem a mulher lá do Sense8, que também fez Cláudia Atlas, que eu gosto dela.
Pô, eu acho ela muito inexpressiva, essa mulher.
Eu adoro
eu,
ela.
Eu cara. Olhei pra ela no filme e falei, puta merda, cara, não vai sair uma expressão desse rosto. E realmente não saiu.
É, o Zack Snyder não exige isso também, né? Tá tudo certo, ele é todo mundo muito expressivo pra caralho.
Cara, a protagonista completamente inexpressiva. Eu quero saber aonde que elas fizeram Botox, só. Pra eu poder fazer também. Eu quero ficar desse jeito. Não reagir mais. Cara, muito... Mas o filme é bom. O filme é bom. O filme é não, bom. Eu vou defender. Não. Ah, foda-se vocês.
Quer fazer a louca, né? Porque não é possível.
Não é porra, possível. Não, vou defender, cara. Botou meu sono em dia, mano.
Ah,
eu
sim.
Eu tava porque, precisando.
Cara, esse filme, assim, primeiro que o Snyder, a motivação dos personagens é inexistente.
Uhum.
O que ele acha que vai mover as pessoas é tesão.
Uhum.
E o, sei lá, sacou? Porque, caralho, aquele...
Vai. Tesão e um saco de trigo, que é o pagamento que a galera vai receber.
É, tesão e um saco de trigo. Porque não faz sentido nenhum. Uma
não.
pequena vila que produz meia dúzia de quilo de farinha ter o poder de argumentar com uma nave do Império. Pô, me desculpa, gente.
Beleza.
Aquele planeta inteiro tinha que ser uma fazenda. Aí
isso,
sim.
É.
Ah, tá. O planeta inteiro é um fazendão. É. Show.
Não, a fazendinha ali.
Ah, foi tipo a fazenda mesmo, de gosto de assistir.
É, foi
mas
tipo
nada,
a fazenda.
Nada, gente. Não é isso, cara. Eu não sei, vocês agarraram amor em algum personagem? Não. Vocês nem se sentiram motivados por eles, né?
Eu fiquei muito feliz em um momento do filme.
Que foi quando acabou.
Não foi. Eu gritei, botei os pés pra cima e fiquei muito empolgado nos primeiros, sei lá, 10 minutos do filme. Porque eu percebi que a única coisa que o Zack Snyder fez de bom na vida, ele promoveu o encontro do Dario 1 com o Dario 2, com o Dario 2
e
de
isso,
Game of Thrones.
Isso mesmo.
E quando eu percebi, eu fiquei muito empolgada.
E cara, o Dario 2 é muito... Água de salsicha.
Puta,
o Dario 1 é feio para um caralho, inclusive.
É, ele tem uma boquinha de Velociraptor, né?
Ele tem a boquinha do Rami Malek no filme do Queen, pô. Que parece que ele também. Tá com a dentura de perfeito dentadura. Esquisita, também. Enfim.
Agora, fazer aqui pequenos adendos, né? Não agarrei amor por nenhum personagem. Porque eles estavam sempre contando a mesma história triste da vida deles. Toda hora, toda oportunidade que eles tinham. Aí eu fui um guerreiro, e eu fui não sei o que, acende uma fogueira, por favor, aí começa, é pior do que a galera do Legião Urbana, tá ligado, que chega com o violãozinho, porque assim, pelo menos tem uma música ali, você pode cantar, tentar distrair a cabeça, ali, os personagens começam a contar a história dele de novo, e de novo, e toda hora, e de novo, e você fala, caralho, irmão, eu já saquei.
Ele gasta o primeiro filme inteiro pra apresentar os personagens, né?
Apresentar entre aspas, né? Vamos botar.
É, assim, todo personagem que aparece, ele tem uma cena específica de ação pra mostrar o o quão foda. A Nemesis tem a Mulher-Aranha lá. Que assim, nossa, as pessoas procuradas, puta que pariu, sai de qualquer jeito.
É, facinho, né?
O Tito está lá bêbado com um rato, beleza, não tem explicação. A Armada tem lá a ceninha lá dele chegando no rei. O Kai tem a ceninha dele atirando, que é o mercenário mais foda-se. Cara, quando ele trai... É um foda-se tão grande. Você fala assim, ah tá, bate, mata ele logo, sacou? Caralho, aquela cena do grifo, que coisa sem sentido.
Porra, após cena, porra, eu te liberto da sua dívida se você montar nessa galinha. É. Uhum. Tá bom.
Isso aí foi inspiração de Cidade de Deus, tá ligado, né? Se tu pegar essa galinha aí, tu pode
ir embora.
Vou
montar aqui na galinha, foda-se. E monta na galinha mesmo, né? Não, mas aí tira a corrente da galinha, depois a corrente a boca da galinha, eu falei assim, caralho, cara.
É, eu fiquei putado com isso. Eu falei, pô, o cara vai lá, faz toda uma conexão com o bicho, fala, não, nós somos iguais, porra, somos seres que, não, porra, não vamos ser domesticados, blá, 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 que não sei o quê. Aí monta o grifo joga ele pra cima da montanha, ele pula no grifo de volta, câmera lenta, solzinho batendo nele. Na hora que pousa, fala, valeu aí, grifo, ó, nós somos, nascemos pra ser livre, mas eu vou embora, você fica aí, pau no seu cu.
Fica aí, galinha, merda. Fica aí.
Vai se fuder, irmão, vai tomar no cu, caralho.
Muito bom, muito bom. Cara, muito bom, cara. Essa cena foi muito boa.
Duas paradas do primeiro filme que não faz sentido nenhum pra mim. Esse do cara domar o grifo e depois deixar ele pra lá e foda-se. E a solução que eles dão pra galera conseguir se livrar da traição lá, que tá todo mundo preso, né, naquele negocinho lá no robozinho. E aí o cara fala, não, vamos deixar aqui o fazendeiro solto e eu vou obrigar o fazendeiro a matar a mulher que ele ama. Só que o negócio que ele vai usar pra matar a mulher que ele ama, também é o negócio que liberta a mulher que ele ama. Então, porra, olha que solução genial que eu tenho aqui, tá ligado? Tipo, pra resolver como que eu vou libertar meus personagens que se fuderam no final disso aqui. Pô, o Zack Snyder, ele tá de sacanagem. A ideia do Marta lá do Batman vs Superman só podia vir da cabeça desse animal, cara. Porra.
Não, tipo assim, pô, se o sádico, que é o vilão, tivesse feito essa proposta, seria um pouquinho mais plausível. Mas não vem do cara que traiu.
Do trapaceiro.
Isso aqui é dinheiro, que é um mercenário. Por que ele tem que ser cruel também? Ele só queria porra do dinheiro. Meu
Tem
Deus!
Tem uma parada que acho que vocês não se ligaram, que eu me liguei muito. E foi ali que o filme me perdeu. Que foi assim, chegou o cara lá, sádico do caralho, e aí ele falou assim, porra aí, vocês têm grãos aqui? Aí tinha o líder lá, ele falou, porra, não temos assim tantos grãos, a gente tá meio fudido. Aí, meu irmão, aquele carinha lá, dedo duro do caralho X9 do cacete, virou e falou, é que a gente tem uma reserva de grãos. E aí o homem morreu, o líder da parada lá, da colheita, morreu por causa daquela porra daquele X9.
Paga pau de milico do caralho. Cara,
completamente idiota.
E aí esse maluco virou amor da vida da mulher. Esse maluco faz um monte de parada. Nada. Gente, ele é um... Puta
de um X9. Ele é um X9, tá ligado? Ele criou o problema.
Ninguém ficou puto com ele, mano. Ninguém. Porra, isso me deixou muito bolada, tá ligado?
Na vila Zack Snyder.
Ninguém ficou puto com ele. Virou, porra, qual é a tua aí, X9? Tá maluco, cara?
Exato.
Que isso, pô? X9 viu a gente. Gente, ali o conflito já tinha acabado, entendeu? Porque eu acho que assim, aquela galera já tinha dado um couro naquele cara, se revoltado ali com aquele exército, arrumado uma... Porra, não, pô. Porra, o filme todo movido em volta de um X9, mano. Pô, tô revoltada, cara.
Cara, olha só. Chega, estamos aqui, estamos em Cuba. Revolução Cubana. E aí, chega um porta-aviões na Baía de Cuba e fala assim, meu irmão, se vocês não venderem um milho, a gente vai terraplanar essa porra. Todo mundo fica desesperado e fala, daqui a um mês a gente volta e vocês têm que ter grão.
Cara, a gente viu Fidel... isso em Vida de Inseto, irmão.
Aí Fidel junta seus amigos, vai dar um rolê e eles derrubam um navio de guerra, mas o porta-aviões ainda tá lá. E eles ficam, yes, vencemos, porra, deu tudo certo. Ninguém pensou, gente, não tinha um outro navio muito mais poderoso que podia terraplanar a gente? A galera esqueceu disso. O navio mais disfuncional da Terra, que o cara de armas tem que dar a puta de uma volta do caralho pra acertar meia dúzia de navinha e o controle da nave fica na porra do canhão.
É.
Gente, que nada faz sentido.
É foda, cara.
Nada.
É, primeiro, caralho, a Raquel explodiu minha cabeça com esse negócio do Vida de Inseto, porque esse filme é Vida de Inseto pra caralho, realmente.
Só que Vida de Inseto é bom.
Vida de Inseto é melhor do que esse filme, tá ligado? Porque o cara, ele vai pro caralho, circo, sim. Se ligou? E arruma a galera lá do circo e tal, e
achando
eles
fazem que são uma
patacoada, e porra, fica bom pra caralho. Agora,
eles encontram guerreiros, só que na verdade eles são uns palhaços.
É. Porra, cada chute feio que aquela... Porra, os caras catando cavaco pra chutar o outro maluco. Eu falei, e isso tudo em slow motion, irmão. Que isso, cara. Parecia a queda de um idoso. Que inferno.
Olha que doideira, né? Como é que é as coisas que o Snyder não sabe trabalhar nada? O personagem do Tarak é uma coisa assim que eu acho... Aquilo tem que ser objeto de estudo na escola de cinema. De como não construir um personagem.
Sim.
Ele era um príncipe de um reino que foi atacado pelo Império, certo?
Uhum.
Foi atacado. E aí, o pai dele morre, ele é o príncipe, ele deveria assumir o exército e lutar, mas não, ele fica com aquela cara lá, ô, papai pulou, eu não pude fazer nada. E aí ele se mete, ele foge, não explica por que ele tinha uma dívida.
Só fala
que ele tinha dívida e tinha erro. Aí ele doma um grifo, ele vira, ele tem um espírito selvagem.
Caralho, não mostra nada da história do maluco, eu não ser um bunda mole, o que que tá acontecendo? Meu Deus, minha cabeça tá confusa.
Tem. Assim, o Zack Snyder ele não se importa com as coisas fazerem sentido. Ou ele acha que a solução dele é mais genial do que realmente é. Porque a motivação pro Império lá chegar no rolê do grão, eles falam lá na fazendinha. Ah, a gente precisa do grão de vocês porque tá escasso esse bagulho de grão. Precisa alimentar a nossa galera e blá blá blá. Só que o filho da puta lá do X9, que não queria saber de nada, só queria vender os grãos que sobrava, ele tava negociando com os rebeldes. Ele tinha vendido, né, do último excedente pros rebeldes. Seria muito mais interessante pro filme se o Império tivesse chego naquela galera ali especificamente, não porque eles são os melhores plantadores de milho e a gente precisa desses grãos em específico, mas porque eles ficaram sabendo disso, de que essa galera tá vendendo o excedente pros rebeldes e por isso eles chegaram ali pra dominar, pra fuder essa parada, não vai mais vender grão pra rebelde porra nenhuma, esses filhos da puta vão se fuder e a gente vai ficar com todo o grão de vocês. Não aleatoriamente, porque a gente quer grão, dá o grão pra nós, e aí depois, tipo, foda-se, a gente vai voltar pro mundo mãe lá, e lá ninguém precisa de grão, foda-se essa porra, pau no cu de geral, e é só uma motivação vazia pra gente estar aqui nesse planeta, tá ligado? Tipo, porra, pelo amor de Deus, cara. E, inclusive, a solução final, não, porque quando um comandante morre, é um império, é um governo ditador, né? Tipo, que domina pela força, né? Pelo medo. Não, quando um comandante morre, a navezinha vai embora pro mundo mãe e deixa quem matou o comandante em paz. Aonde que isso existe?
Deixa crescer, deixa fugir.
Exato. Aonde em que qualquer governo totalitário vai deixar isso acontecer? Isso, tipo, esse filme era pra ser um Star Wars, a gente sabe disso e tal. Ele escreveu, achou que a Disney ia amar e não amou, ele teve que fazer essa porra desse filme genérico aí mesmo. Mas é isso que é o Império de Star Wars, né? O Império é essa parada opressora e poderosa porque ele oprime quem se levanta contra ele, né? Os rebeldes estão lá, tudo fodido, escondido em caverna e o caralho a quatro, porque o Império, só de desconfiar que tem rebelde em tal lugar, ele ativa a Estrela da Morte e explode a porra toda. Se tu mata uma porra de um comandante e eles vão embora com o rabo entre as pernas pro mundo mãe, pau no cu desse Império, caralho. Porra, tu tá de sacanagem com a minha cara. É a pior solução de filme. Porra, puta que pariu, cara.
Então, eu acho que o filme resumiu muito bem. Nada faz sentido.
Não, não faz, cara. Não faz.
Nada. A própria questão do Império, tá ligado? Tipo assim, pô, existe um rei que ele é um conquistador. Ele é um grande filho da puta. É isso que eu entendo. A primeira frase de tudo diz, o rei é um filho da puta. Ai, caralho, aquele papo palmolão do caralho. O robô, ele encontra a assassina do rei. Ela assume que matou o rei. E o robô, a missão da vida dele é servir ao rei. Ele para de lutar de tristeza porque acabou a linhagem real.
Ali, ele nem aí.
E ele não tem um ataque de raiva.
Não vamos todos dançar ciranda.
Uhum. É que eu falo, as motivações do Snyder não fazem sentido nenhum.
Não. Nem, eu acho que ele nunca precisou se vingar na vida, tá ligado?
Não.
Porque
não.
Assim, a gente vê filme, a gente sente a sede da vingança, né? Tipo, porra, esse filho da puta aí, eu amassava ele, tipo, o X9 lá. Aí a mulherzinha, ai, eu sou uma desonra, eu matei a princesa. Porra, se eu fosse robô, eu falaria, ai, sua arrombada do caralho, vou acabar com a tua vida.
E isso aprofundaria pra caralho os personagens, porra, porque ia ter esse rolê deles se odiarem, mas terem que lutar junto, porque, porra, estão tentando invadir aqui. Sabe, ia dar profundidade. Não é aquela coisa rasa de que no início do segundo filme, a porra da menina lá da vila conhece os guerreiros há 5 dias e bordou uma porra de uma bandeirinha pra cada um, porque ela viu a verdadeira alma e a essência de cada um deles. 5 dias que ela conhece a galera, ela, ai, vocês são isso, você é o lobo maldito, você é a montanha impecável. Vai tomar no seu cu, cara, pô, caralho.
Cara, a gente tem que lembrar que a Cora é filha do comandante, certo?
Uhum.
Qual a relevância disso? Não tem um conflito, não tem um nada. Foda-se, não faz a menor diferença ela ter sido sequestrada por ele.
É só pra ela pagar de mal pro namorado lá, ela...
É.
Inclusive, ela lembra Gamora com Thanos.
É verdade.
Total. Cara, nossa, é uma loucura. Tipo assim, ele tentou, né, ali no, na morte do rei, fazer um César, né? Só que, tipo assim, o que é legal do César é todo o contexto. Pô, o César era um general. A República estava enfrentando problemas, que eu não lembro quais eram. Mas chega o César, que é um conquistador. E, pô, ali assim, a história é Thalissa pra você copiar e fazer uma parada foda, que é o seguinte: o César é um ditador, não, é um general carismático. E quando ele volta pra Roma e Roma está desorganizada, ele usa do seu carisma pra virar imperador, pra virar ditador, perdão, voltar ditador. E ele encaminha um discípulo dele, que é o Augusto, que é o primeiro imperador de Roma. E os senadores matam César à facada. Só que quem acaba triunfando no final é o Augusto, que é o discípulo de César. Ou seja, César, mesmo esfaqueado, triunfa. Quem que é o Augusto na história do Snyder? Quem que são os senadores que esfaqueiam César? Eu não sei. Quem é o outro cara, que é um dos que esfaqueia o César, era um outro protegido dele. Quem que é esse cara? Eu não sei, era pra ser o Belidarius lá, o... sei lá o nome do cara, o senador que toma o poder. Que, caralho, ninguém sabe quem matou e, porra, a mulher matou todo mundo na frente de todo mundo, sacou? Por que que esperou o cara chegar a só explodir a porra da nave? Sei lá.
Gente, inclusive a cena que eles começam a gritar, a chamar a menina lá, a principal, de assassina e caralho, quatro, que não sei o que lá, que ela mata a princesa, me lembrou muito, tá? Posso estar enganado, mas acho que Zack Snyder quebou isso aí do episódio do Chaves, onde todo mundo chama ele de ladrão, ladrãozinho, tá? Que fica todo mundo lá, assassina, assassina. Me lembrou muito, só que sem, né, a profundidade e toda a emoção dessa cena do Chaves, do ladrão, ladrãozinho aí. Mas eu tenho certeza que Zack Snyder quebou essa cena desse episódio de Chaves, cara. Porque não fez sentido nenhum, não tem peso nenhum aquela porra ali.
Sabe o que ia ser muito foda? Se o robô fosse com ela. Aí o robô tivesse um afeto por ela.
Uhum.
E aí quando ela contasse que ela assassinou o rei, o robô ficasse ali, vou, não vou. Mas não, o Snyder, ele não consegue. Ele tem tudo na mão.
Eu acho que é por isso que ele não consegue, cara.
Uhum.
O maluco não teve um desafio na vida, não. Não teve. Exato.
Não teve uma vontade de se vingar de um filho da puta.
Não teve nada. Ele não viveu, ele tá louco. Sei lá. Caralho.
Cara, mas assim, ele fez esse filme e depois é que ele fez a churrascada aqui no Brasil, porque ele podia ter aprendido com a gente, cara.
Já tava feito já, quando ele veio foi pra churrascada, já tava feito. Já estava feito.
Esse cara não aprende com nada, não.
Nem ele, nem a Netflix, porque...
A Netflix tá um pouco se fudendo, a Netflix encheu o bolso de dinheiro.
É, pois é, então, mas antes do Rebel Moon aí ser a nova grande franquia, porque o Zack Snyder, ele é frustrado e ele não consegue deixar as coisas pra lá, né? Como ele falhou em construir o grande universo compartilhado da DC, ele tenta desesperadamente criar seu próprio universo compartilhado de alguma coisa. Antes do Rebel Moon, ele trabalhou no no Invasão de Las Vegas, um negócio assim, Invasão em Las Vegas, que era aquele filme de zumbi, que também foi muito, foi feito por ele pra Netflix, que foi muito divulgado também pra caralho e tal, que é com Batista lá, que é o Drax do Guardiões da Galáxia, que é um filme de zumbi horroroso, é um filme de zumbi e o cara conseguiu errar fazendo filme de zumbi, mesmo depois de tendo, é que é foda, que aí é o roteiro dele, né, tipo, Madrugada dos Mortos não é, é por isso, quando deixa o roteiro na mão dele, o Army of the Dead era pra ser também um universo compartilhado, e aí teve esse, Army of the Dead, teve um segundo que não foi dirigido nem escrito por ele, mas que era ruim também, que era do ladrão, que passava antes do apocalipse zumbi, era uma maluquice do caralho, deu errado, morreu, isso aí, ia ter animação, o caralho é 4, não deu certo, foi cancelado. E aí, pouco tempo depois, a Netflix foi lá e deu outra chance pra ele com esse Rebel Moon, de tentar criar aí seu universo. Por isso que eu acho que talvez o terceiro não exista aí também, porque a Netflix passou ali a faca já, né, em coisas que ele fez e que até deu uma movimentada ali, mas não foi o suficiente pra continuar botando dinheiro. Só.
Cara, inclusive... Eu acho que assim, e é foda, porque o orgulho nunca vai permitir isso. Mas se o Snyder fosse contratado pra fazer a parte dark da DC, tendo como chefe o James Gunn, se pá, ia ser um bagulho muito foda.
Pode ser, pode ser. Mas ele não vai fazer isso nunca.
Nunca. Rebel Moon, papo 10, papo de coração aqui. Tinha tudo pra ser bom, velho.
Aham.
Tipo assim, pô... Beleza, o Tarak é um foda-se. Mas a Nemesis tem seu carisma.
Tem, tem. É uma personagem maneira, marcante.
Tem tudo. É que eu achei que faltou, sabe? Tipo, pô, se ela tivesse... É, ela sofreu na guerra, encontrou o filho morto. E a comunidade que ela fazia parte antes fazia guerra. E tinha um ritual mega dolorido pra ela ganhar os poderes dos ancestrais. Só que o poder é um bagulho tecnológico que faz ela virar uma espadachim foda. Pô, maneira a história. Maneira. Quero ver. Sacou? Apesar de que, caralho, nerfaram a mulher pra caralho no final da história.
Sim. Inclusive, Zack Snyder, tanto no final do primeiro filme quanto no final do segundo filme, eu falei isso até com a Marta, o fazendeiro só tá nesse grupo pra ele salvar a principal no final dos dois filmes. Porque o Zack Snyder não consegue colocar a mulher como protagonista sendo fodona, se não transformar ela numa Lolita Hentai igual ele fez com o Sucker Punch.
Sucker Punch é muito ruim, né?
Isso eu notei, tipo assim, é muito ruim, porque todas as falas do primeiro filme são do mercenário. Ele é quem convence todo mundo, ele é quem conversa. Ela só fica com aquela cara de que, porra, tá... parece um adolescente contrariado.
Sim.
Não é nem comer não gostou, não. É adolescente contrariado. É aquela exata cara de... Ai, sou blasé, não gosto de nada. Tá ligado?
É,
pô, mas tem tudo pra ser bom, sacou? Pô, o maluco era um príncipe e acabou sendo feito de escravo e ele era um príncipe rebelde que não deu atenção às paradas, acabou virando escravo, escravizado. Aí eles têm que libertar ele da dívida. Pô, e ele é um maluco meio rebelde, mais empático com animais, então ele comanda animais. Pô, maneiro, quero ver mais.
Eu fiquei esperando isso. Quando aconteceu o negócio lá com o Grifo, eu falei, porque geralmente a gente vê isso, né? Vai montar um grupo, cada um tem sua especialidade ali, né? Pô, um é bom com arma de tiro, o outro é bom com espada. Esse cara vai ser o cara que vai com os bichos. Ele vai pegar essa porra desse grifo aí, maluco, vai entrar na nave e ele vai... Até mesmo porque no 2 a gente vê que lá no planetinha dele tinha desses grifos também, né? Que já era brother dos grifos já há muito tempo.
Sim, os grifos lutavam. Os grifos estão destruindo as naves.
Exato. Eu falei, esse cara vai montar no grifo e vai ser o fodão dos grifos. Não, ele é só o... Porra, sei lá, o Conan genérico do Zack Snyder.
A rebelde lá, que ela é tipo turrona, mas ela é gentil pra caralho. Ele tentou fazer isso. Uh-huh. Vê que ela ganha a parada do sol, sacou? Só que, caralho, a única cena que mostra ela é uma cena foda-se dela andando, sorrindo, parece que tá gostando de fazer agricultura.
Sim.
Caralho, velho, como é que foi me apegar alguém assim, velho?
Cara, eu acho que quem emprestou o local, né, porque alugou o local pra fazer essas gravações, são muito no lucro, porque eles capinaram bastante aquele lote. Vi muita cena deles capinando aquele lote. Eu emprestaria aqui o meu quintal pra eles capinarem pra mim, inclusive. Já deixa aí o anúncio, quem quiser.
E o rolê do segundo filme pra mim ainda, que fode ainda mais o bagulho é que a mina lá da Devra, Axe Blood, sei lá, ela chega depois que os caras já resolveram a maior parte do problema, tá ligado? O vilão principal já morreu, aí ela chega lá com as navinhas dela pra destruir meia dúzia de soldado que tá no chão. Mas, pô, isso é a resistência, a rebelião, porra, toma no teu cu, não, caralho.
Eu achei que era aquele papo, tipo, tem um filme que tem isso, que é tipo assim, é um general... Que ele é meio... Tipo assim, ele tinha um exército... Tem um filme que tem essa porra. Ou fantasia, história, me decepcionei mesmo. Que tinha um general, que ele tinha um exército, meio à parte, assim. Que ele, tipo assim, o exército dele podia ajudar muito na causa, tá ligado? Mas o exército dele tava parado porque não tinha um general. Não lembro se tinha essa porra. É quando eu falei, general Titus, né? Qual a qualidade de um general? Ter homens. Não, meus homens morreram.
Cara, e ele termina de contar a história de tipo... Porra, tentei fazer um acordo com esse império filha da puta de me render em troca deles pouparem a vida dos meus homens. No lugar disso, eles pegaram, mataram todos os meus homens e me fuderam do mesmo jeito. 5 minutos depois, corta pra nossa protagonista incrível querendo fazer um acordo com a porra do império pra poupar todo mundo da vila em troca dela se entregar pra galera, tá ligado? Pô, tu... Ah, mano, porra, pelo amor de Deus. Se esforça o mínimo aí pra fazer a tua parada fazer sentido, cara. Pô, pelo amor de Deus.
Eu adoro a cena antes da agricultura, que ele chega assim: estamos aqui, a gente precisa conhecer mais os fazendeiros, precisamos saber mais da sua vida. Eu falei, caralho, o maluco vai dar um discurso que ele conhece a galera, ele cria uma relação, por isso eles lutam e tal. Venha cá, fazendeiros, falem como é que é essa vida aí do campo, quanto tempo demora pra colher essa porra toda? Ah, demora meia lua de sarlacc e dá uma pirueta no céu. Não, vamos colher em 3 dias.
É.
Assim, o cara acabou de... O cara acabou de falar a data, foda-se. Ele Exato. Já chega mandando como é que os caras vão ter que plantar.
É. Não, acho maneiro que os caras aceitaram ele como líder, né? Porque toda hora ele fazia um discurso. A motivação vinha daquele maluco, tá ligado?
Exato. É o Pablo Marçal do espaço.
Porra, é
que merda. Não, os caras tinham 5 dias, sei lá, tipo, o império vai voltar em 5 dias, então fudeu, o que que a gente tem? A gente tem 3 dias pra colher grão e 2 dias pra treinar soldado aqui, pra transformar fazendeiro em soldado, e eles conseguem, em 2 dias, os fazendeiros que nunca viram uma arma na vida, se tornaram os melhores soldados da galáxia pra enfrentar a porra do exército lá.
Ele tentou, sacou? Inclusive, assim, eu fico imaginando o George Lucas olhando esse roteiro, e o George Lucas se inspirou em Vietnã pra fazer Star Wars.
Olha
como é que ele tá usando o Vietnã, meu Deus. Coisa nada a ver isso aqui. Meu Jesus. É, Snyder, não vai dar pra fazer isso aqui não, velho. Eu te conheço, é legal, mas vai ser difícil.
É, não, pô, ele foi renegado, né? A galera de Star Wars não quis isso. E olha que Star Wars também não tá tomando as melhores decisões criativas pro
universo. Mas nesse caso aí, tá tirando onda.
Cara, eu acho que agora, eu e a Marta, a gente gosta de Star Wars.
Perto disso aí, se for pra escolher...
Sabe o que é foda? Essa ideia do Rebel Moon, se a gente jogar pro mundo de Star Wars e tal, essa ideia, tira o Zack Snyder. Pega a ideia de uma lua rebelde que deu merda lá com o exército, com o império, e eles precisam catar a gente pra lutar. Apesar de ser um Rogue One requentado, o Chino falou, é uma ideia, assim, não sei se é interessante, não é original, mas tinha como sair uma coisa boa daí, realmente, tá ligado?
Ah, não tinha, não.
Não tinha, pô. É essa história que a gente tá cansado de saber, de, porra, galera oprimida, assim, porra, vida de inseto. Ia ser isso,
aí
tá ligado?
Bom,
bem feito, sacou? Tipo, se os personagens, se a gente se importasse com os personagens, se não fosse tudo só um monte de conceito misturado e colocado ali sem nada profundo, tá ligado? É tudo raso pra caralho, tu não se apega a ninguém ali. Quando tu começa a se apegar a alguém, acontece alguma coisa que tu fala, porra, por que que isso tá acontecendo? Por que que o robô vira um druida no meio do mato do nada? Bota
do
lá,
nada.
Porra, o chapéuzinho de druida dele, porra.
Que é a referência de Midsommar.
Caralho, tomando cu.
Eu tô falando sério, gente. Honestamente, parece, sei lá. Sabe aquelas figuras de easter egg que tinha tipo, nos anos 90, 2000, na verdade? Que tinha uma figura e você tinha que contar, tipo, achar as referências das séries. Ou dos filmes. Tinha muito isso. Pra mim, esse filme é mais ou menos isso. Toda hora, pra mim, saltava a referência de uma parada completamente aleatória, em teoria. Sacou?
E mal usada, né?
É, mal usada pro caralho.
Exato. Eu achei tão genérico que eu não consegui pegar nem tanto. tanta referência assim. Óbvio, o Sabre de Luz tá lá.
Esse daí tava na cara, né?
É, não.
Porra, esse daí tava escrachadíssimo.
Eu queria deixar aqui toda a minha solidariedade ao Alfonso Herrera, que deixou de fazer aí sua turnê com o Rebelde, né? Pra fazer aí esse filme do Zack Snyder aí. Podia ter vindo ao Brasil receber todo o amor dos fãs brasileiros aí, né? Toda a galera rebelde, do fandom do Rebelde, mas ele teve aí essa péssima decisão na carreira dele, que foi trabalhar com o Zack Snyder aí. Mas pelo menos ele pode colocar lá no LinkedIn dele lá que ele trabalhou no mesmo filme que o Anthony Hopkins, né? Eu tenho certeza que o Anthony Hopkins foi enganado, que o roteiro que o Anthony Hopkins recebeu era completamente diferente do que a gente viu. Porque ele só gravou a voz mesmo, deve ter gravado de casa, tá ligado?
E aí, porra, mata do caralho, tipo assim, porra, ganhou assim, uma grana violenta. Porra. Dívida de jogo, sempre tem. Esse idoso, ele tem uns vícios meio doido.
Deve ser uma parada em Hollywood, tá ligado? A aposta mais alta é, se você perder, você vai ter que atuar num filme do Zack Snyder, tá ligado? Tem uma salinha exclusiva em Las Vegas, assim, que é a aposta da carreira fodida com o Zack Snyder. Que, pô, é isso, tipo, tu vai ver o elenco, é todo um elenco meio a galera que, porra, precisa trabalhar, né? Tipo, o Jimon Hansu é foda, fez filme foda pra caralho, e o Anthony Hopkins, né? Mas o...
É, Jenna Malone, eu acho, é isso?
Ah,
aos 13 também. Tem uma galera que assim, porra, puta que pariu, dá pra fazer coisa melhor, gente.
Acredito que todo mundo dá pra fazer uma coisa melhor.
Eu demitia meu agente. Cara, o João Halson, ele, tipo, entra nós roubar. Pô, o maluco, ele ganhou muita visibilidade em Gladiador, né, velho? Aí, porra, passou pelo universo Marvel meio assim.
Ele faz umas escolhas, ele pega os trabalhos meio que zoado.
Mas o Gladiador foi pica que ele fez, tá? Eu fico triste que ele sempre faz o papel de sidekick de alguém. Então, assim, isso é meio broxante, tá ligado? Cara,
os personagens deles são meio parecidos, até em armadura, velho. A armadura dele da Marva é bem essa pegada aí.
Ele é o Papa Midnight lá no Constantine também,
se eu não me engano. É verdade. Esse filme aí, ele arrasou. É foda, né? Eu não sei o que dizer desse elenco mais. Porque o X9, eu gosto quando ele faz papel de homem sedutor, igual na Idade de Adeline, assim. Se ele tivesse ficado só naquele filme, tava bom pra caralho.
Tava mesmo, que ele não podia ter feito o Dario, inclusive, porque foi...
É.
Porra...
Ele não era sedutor o suficiente pra ser o Dario.
Não era. O Harry. Feio era muito mais sedutor do que ele.
Ele tinha uma potência, né? Mas ele tinha um olhar de maluco.
Que fazia dele um sedutor louco, maravilhoso no papel.
Ele é muito água de salsicha. Ele tem muita cara de fode fofo pra ser conquistador.
É. Pois é, mano. E ele morreu feio daquele... Ele morreu muito aí nesse filme. Ele morreu assim, ficou com a boquinha meio aberta. Eu, cara, morreu muito feio, tá ligado?
Eu nem lembrei que ele morria, pra tu ver qual
que é. É, pois é.
Ele morre no final do 12.
Spoiler, né? Quem vai ver esse filme pra tomar?
Ah, não. Quem tá ouvindo aqui, pelo amor de Deus, galera. Pô,
você ganha spoiler desse filme
é brinde, pra tu não ver.
É brinde, você não precisa ver. Você não precisa ver.
Porra, o final do segundo, eles estão lá queimando os corpos dos que morreram e blá blá blá. Aí vira a principal e fala: galera, eu preciso, não me dê parabéns, não me agradeçam, porque eu sou a filha adotiva de Belisários e eu sou, e todo mundo, tu acha que a gente não sabia, tu acha que a gente é besta agora, tipo, porra.
É muito Record, né? Mas essa diálogo perfeitamente dos 10 mandamentos.
Porra, mano, o cara chamava ela do nome escondido dela o tempo todo, porra, chegava, caralho. E aí, Adelaide?
Na hora que eles estão no encontro Legião Urbana lá, que cada um tá contando sua historinha na mesa, quando chega a hora dela, não tem nenhum flashback, porque a gente já viu o flashback dela antes, ela conta uma historinha lá miguelada. Aí o Titus fala: essa é a tua história então? Tem certeza? Ela: tem. Não tem mais nada que você queira contar pra gente não. Ela: não. É só isso mesmo. Tem certeza? Tenho. E porra, tu quer vir chegar no filme, no final do filme, e me falar que, porra, essa grande revelação e que ninguém... Porra, todo mundo já sabia disso, cara. Inclusive a grande missão... A grande missão do terceiro filme, que é encontrar a porra da menina Jesus lá, da princesa Jesus, que renasceu, eu tenho certeza certeza que a porra da Menina Jesus no final, se tiver esse terceiro filme, vai ser a porra da menina lourinha lá que ficava pegando água.
Com certeza.
Porra. Vou ter que pôr essa menina insuportável também.
E o Zack Snyder vai achar genial, tá ligado? Tipo, eles vão partir pela galáxia, várias aventuras, e no final ela tava ali o tempo inteiro, do lado dele. Isso. Ela vai tocar até a música da Peach, tá ligado? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E porra, caralho, vai tomar no teu cu, Zack Snyder. Eu tô puto, eu terminei de assistir, eu fiquei puto com o Zack Snyder, cara, na moral. Eu não, eu porra, pelo menos.
Com você mesmo.
Cara. Isso aqui é um episódio anti-Zack Snyder, galera.
Eu fiquei muito puto com você. Eu não tinha nem por que saber quem é Zack Snyder.
Você tá sabia quem era o Zack Snyder?
A única, eu não sabia, mais ou menos. Eu sabia que ele fez um filme de horas lá de com Batman.
Inclusive, o Snyder Cut desse filme já tá garantido, tá? Dos dois. Vai ser no total 6 horas de filme, cada um vai ter 3 horas e vai ser. Esse é PG-13, se eu não me engano.
O Snyder Cut já é o filme, esse filme que a gente viu. Então, cara, vai ter mais slow motion do que isso?
Vai ter mais slow motion que isso, vai ter sangue, porque ele, como um adolescente de 15 anos, acha que tem que botar sangue em tudo pra caralho, porque sangue salva o filme, só o sangue vai salvar o filme. E, enfim, vai ter aí, o filme vai passar de 2 horas pra 3 horas, e no total vão ser 6 horas aí desse Rebel Moon parte 1 e parte 2.
Vai ter mais enfim. Pô, na moral.
Zack Snyder, meu papo aqui pra tu e tu. Tu e eu agora. Tu vai largar esse filme que tu tá fazendo, tu vai falar, Netflix, desculpa, eu vou embora, esse vai sumir. Sem segredo, vai procurar uma pessoa chamada James Gunn, e vai falar, James Gunn, me ajuda. James Gunn vai te ajudar.
Pô, mas deve ser foda também pra esse cara aí, pro James Gunn. Porque ele vai ser, pô, cobertor de cagada dos outros, cara.
Não,
mas... É foda, mano.
James Gunn vai pra Disney e vai fazer Star Wars... com o Snyder. E vai ser o melhor Star Wars dos últimos tempos.
Desculpa, vai não, vai
o
não.
O Zack Snyder tem que chegar pro James Gunn e me indicar um roteirinho. Pra James Gunn, um roteirinho, por favor, deixa eu dirigir só um roteirinho. Pode ser um curta, uma cena pós-crédito, mas me dá uma chance, por favor. Porque o Zack Snyder, ele claramente não se formou, não sabe o que ele tá fazendo de jeito nenhum. E só que o fã da DC botou ele no pedestal, porque o fã da DC é insuportável e não sabe dar o braço a torcer. Uma porra.
Exato.
Ou não, cara, eu gosto pra caralho da DC. Eu não gosto dos filmes. Agora eu não tô gostando.
Eu também gosto, eu só não gosto dos filmes do Zack Snyder na DC, por exemplo. Eu gosto muito do Esquadrão Suicida, que é de quem? Do James Gunn, tá ligado?
Tu não gosta nem do Homem de Aço?
Fala não, aí. Homem de Aço, aquela cena que ele deixa o pai morrer no furacão porque, porra, não posso me revelar pro mundo, vai tomar no seu cu, Zack Snyder. Porra, pelo amor de Deus, aquilo ali é horroroso. Horroroso. Aí leva a Lois Lane pra nave.
Ele deu arma pro Batman.
E até hoje ele tava reclamando, o maior erro da DC, ele, o Super Gênio. Zack Snyder, 50, sei lá, 90 anos de Batman. Aí vem o Zack Snyder falar que o problema do Batman é que o Batman não usa arma, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, cara. O problema do Batman é o Ben Affleck que tu escolheu pra ser o Batman, filha da puta.
Ele é muito esquisito,
né? Caralho.
Ele é muito fraquinho, velho.
O Zack Snyder me fez falar mal do Ben Affleck como Batman, que eu sempre defendi, que ele tinha um ótimo queixo pra ser o Batman, cara. O Zack
desperdício. Snyder... Eu acho que essa é a palavra que resume, é um desperdício.
O cara já foi o Demolidor, porra, cara. Tá na hora de caçar novos talentos.
Pô, era a volta do maluco no mundo de heróis e ele falou, não vai não.
Pô.
Você não.
E aí ele ainda voltou no filme do Flash, né? Só péssimas decisões também, Ben Affleck. Difícil te defender,
pra estragar, cara. Duas voltas, né? Que era o Michael Keaton...
Pô, sim. O cara que fez o Flash, ele odiava o Batman, mano. Porra, com todas as forças dele. Porra, sinceramente. Eu fiz um... Como eu sou TikToker agora, eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade de um amigo de verdade pro Zack Snyder. Aquele brother que chega pra tu e fala, irmão, não tá maneiro isso aí. Não tá bom. Vamos trabalhar um pouquinho mais nisso aí?
Eu acho que não é pro Zack Snyder que tem que ser falado. Porque, veja bem, é complicado isso aí, né? Que se eu estou fazendo uma grande merda, demonstrando minha total falta de talento e competência para fazer alguma coisa. Porém, beirando a ficar bilionária, vocês podem me avisar pra caralho que eu vou falar, mano, olha só, eu vou te dar aí uns milhão e tu vai entender por que eu não vou parar. Vocês iam continuar enchendo meu saco? Sério. Eu tenho 180 milhões. Ou, não, mentira. 888 milhões de reais.
É, mas é pra gastar com
aí,
filme.
Aí, eu dou 100 milhões pra cada um. Não, mas aí teve
lá. Eu ia ficar quietinho, eu ia falar, porra, continua aí, Marta, tá arrasando.
Porra, na moral, não vai parar. E a Netflix vai parar? Não vai parar.
Mas parou, esse que é o ponto. Todos os últimos projetos do Zack Snyder deram errado. Ele foi dispensado da DC. Ele fez o rolê do zumbi que eu tava falando lá, que era pra ser um universo compartilhado. Foi cancelado pela Netflix. A Netflix deu outra chance pra ele? Deu. Só que as paradas dele estão dando errada. Não é possível que ele não consiga olhar e ver que ele tá achando que ele tá fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Tipo, pô, não, as coisas que eu tô planejando não estão funcionando. Não estão indo. Estão me dando dinheiro pra fazer isso aqui porque dá dinheiro pra eles também, beleza. Mas eu não tô conseguindo realizar o que eu quero. Uma vez que ele já é milionário. Se pá, até bilionário, sacou? Uma vez que ele já é milionário, ele não tá mais só pelo dinheiro. Sacou? A gente sabe que o Zack Snyder não tá mais fazendo isso só pelo dinheiro. Ele já teve dinheiro suficiente, ganhou dinheiro, bastante dinheiro na vida dele. Só com o Snyder Cut lá, ele ganhou uma grana do caralho. O Super-Homem, o Homem de Aço, Batman vs Superman, de cinema, fez, porra, bilheteria pra caralho. Ele ganhou uma grana com isso. Ele não tá fazendo mais só pelo dinheiro. Ele tá fazendo porque ele quer ser um diretor foda, um roteirista foda.
Nunca
ele quer...
vai ser. Mas assim, eu acho que esse filme, em algumas partes, ele vai conseguir prêmio. Tipo Framboesa de Ouro.
Sim, que nem 3D é bom.
Você tem no Google se o Zack Snyder é rico. Aí a primeira parada que vem é assim: Zack Snyder é o cineasta mais bem pago do mundo. Acabou.
Aham, exato.
Foda-se. Então, mas é isso que eu tô falando. Ele já é bem pago. Ele já tem esse dinheiro todo. Ele não precisa ficar fazendo qualquer coisa.
Não, agora ele pode aposentar, pô.
Então, mas ele pode, inclusive, fazer uma parada que é o que ele gosta. E esse Rebel Moon, eu fui... Porque tem um documentário na Netflix também. Tem um making-off de Rebel Moon.
Nunca que eu vou ver isso.
Pois
nem
é.
Fudendo, João Magalhães.
Então, nesse making-off, é dito que ele tá trabalhando nesse mundo de Rebel Moon desde os anos 90.
É que o pariu. Trabalhou pouco ainda, hein?
E assim, e ele tá trabalhando nisso e ele não conseguiu criar um universo que marca em nada. Eu tava falando isso com a Marta, porque, tipo, sei lá, pô, uma parada única de Duna. Porra, sei lá, várias. Especiaria, Verme do Deserto. Uma parada única de Star Wars. Porra, Jedi, Sabre de Luz, uma nave específica lá, X-Wing, a Millennium Falcon, o que sei. Tem coisas que são específicas desses universos. Porra, Star Trek, o que for de espaço, assim, um universo bem construído, ele te deixa uma parada ali que é marcante. Inclusive, outros filmes evitam usar a espadinha de luz porque é meio que uma marca registrada de Star Wars e a galera quer ter seu próprio universo ali consolidado, tá ligado? O Zack Snyder, ele criou esse universo próprio, genial e tal, e o caralho é quatro, só que é tão genérico que nada ali te marca. Não tem nada que você olhe pra esse universo e você fale, isso aqui é do universo espacial do Zack Snyder. Ele realmente criou alguma coisa única. Não, é um filme genérico de nave. Sacou? Tipo, não tem nada único.
Nem pra fazer nazista diferente ele prestou, porra. Ele quis falar literal.
Exato. Pra não falar que não tem nada que eu gostei nesse filme, eu gostei do porrete em formato de osso lá do cara lá, do vilão principal. Eu achei legal, esteticamente legal, o porrete de osso. Mas também, foda-se, só isso.
Eu gostei mesmo do portal vagina.
Cara, eu gostei dos tentáculos que revigoram o cara nazista, que parecia um
rentário.
Aquilo ali pra mim pareceu muito Matrix. Muito.
Então, gente, cada um teve um detalhezinho que gostou.
Não, 3D era dos anos 90 mesmo. Puta que pariu, que 3D mal feito daquele
total,
tentáculo.
Total. Cara, eu tava evitando falar isso, porque, porra, acho que podcast é mais no mundo que isso. Mas, cara, a única coisa que explica pra mim o Zack Snyder é um privilégio branco e um privilégio masculino de altíssimo nível.
É, ah, ué.
Sim. É a única coisa que pode explicar o Zack Snyder.
Eu acho que o público é um pouco esse, sabia?
Pode ser.
Cara, não, eu não sei. Eu vi que o Eimerd tava falando alguma coisa desse Eu, cara, se o Eimerd falar mal desse filme, eu sei lá, cara, eu acho que eu tô do lado errado da
história. Nem ele gostou.
Nem o público-alvo acertou, né?
Mas é tudo que ele fala que queria que um filme fosse.
Não é? Então, será que o Eimerd gostou desse filme?
Pô, sabe um filme que eu preciso rever, porque agora eu tô na dúvida? Eu vi esse filme uma vez há muito tempo, eu era adolescente, meu gosto era pior do que é hoje em dia. Que é o 300, cara. 300 é escrito feito e dirigido pelo Zack Snyder. Tá, eu acho que esse filme não é bom.
Eu também acho que não é bom.
Eu acho que esse filme não é bom. A gente é era emocionado. Ruim. Eu era emocionado naquela época eu e achei interessante. Eu não, acho eu que 300 não é bom, cara. Real mesmo.
Cara, não, eu vi é bom, 300 sim. E achei uma merda. E achei esquisito o Rodrigo Santoro com aquela voz engraçada lá. É. E eu preferi Os Espartalhões do que 300. Sendo bem sincero.
Assim, acho que 300, pela proposta e pela época, é bom pra caralho.
Pô, não, cara.
Eu vou manter assim, eu não vou rever, nada não.
Vai descrever, é uma crença.
Né, não é? 300 estava na era de ouro da pirataria, foi na mesma época que piratearam o Tropa de Elite, mano. 300 é ruim pra caralho, tá ligado?
É, pô, dizem que não... é uma adaptação literal, né? Da história do Frank Miller, que também é meio esquisito.
É, pois é.
Caralho, 300 é muito ruim, foda-se.
Então, relembrando agora aqui algumas cenas, não me parece interessante, não. Não tenho a menor vontade de rever, cara. Tá ligado? Tipo, eu só fiquei
assiste
nessa
os
dúvida.
Os espartalhões, né? Que você vai matar.
Cara, às vezes você tem que ficar com a dúvida mesmo, bro.
Não, é, tem várias paradas que é melhor deixar quieto, foda-se.
É.
Várias paradas. Inclusive, o 302 ele não dirige, mas é ele que escreve. Por isso que esse eu lembro que é uma porcaria mesmo. Tipo.
Cara, os maiores sucessos do maluco não foi ele que fez, tá ligado?
Não, e é só 300. Acho que assim, tipo, que é a coisa que em geral fala, caralho.
É uma
Zack
merda.
Snyder.
É uma merda.
É, só queria dizer que o Sucker Punch, que é o pior filme dele, ele foi diretor, produtor e escritor. Então é por isso que ele mesmo escreveu, ele mesmo botou dinheiro.
Esse filme eu tinha gostado, mas...
Tu gostou?
Tu
tinha gostado
bastante? Mas eu acho que eu fui tão descrente, eu fui tão preparado. que eu achei assim, ah, beleza, o visual é legal. E só isso.
Pode escrever.
Acho que até nisso o Rebel Moon me decepciona. Os visuais do Snyder eram legais. Caralho, mas tem aquela vila de noite, parece um papelão do caralho. Isso foi uma lavagem de dinheiro, essa é a realidade.
Pô, as cenas de espaço também não me pegaram em nada.
Nossa.
Assim, tipo, sei lá, comparando com Guardiões da Galáxia, que tem várias cenas de planeta, de constelação, dessas paradas assim, que tu fala, caralho, que cena bonita do caralho. Nesse me pareceu tudo meio artificialzão, assim, tá ligado? Aquela primeira cena do primeiro Rebel Moon, que ela tá lá passando o negócio lá na plantação e tem aquele planetão no fundo, porra, aquilo eu achei horroroso, cara.
Parece quando tu quer mostrar muito mesmo, né, velho? Adolescente. Não chega a ser adolescente, Ed, é pior.
É, ele quer mostrar que ele é fodão, que ele sabe tudo. Ele manja de, porra, imagem espacial maneira. De,
meu
porra,
planeta é mais
foda.
Maior de grande. É isso que é a vibe dele.
Pô, é lamentável, cara. Porra, é realmente.
Uma das minhas histórias favoritas é do soldado. Que ele é o soldado de um exército fascista. Que só percebe que o exército é um fascista do caralho, do nada, assim, tipo, o cara parece que
é o amor, é o poder do amor que faz
é o poder do amor, é o tesão que move as pessoas nesse filme. Nossa,
exatamente.
Fascismo é ruim, né, caralho.
Pô. A galera refletindo de pau duraço, só. Sabe? Porra, eu tô aqui com meu pau duraço e de repente eu percebi que fascismo é uma merda.
Exato, exatamente. Enfim, esse foi nosso episódio aí sobre Rebel Moon 1 e 2. É um alerta aqui pra vocês, se vocês ainda não tiverem assistido Rebel Moon 1 e 2, não assistam, fujão. Porque não precisa. A gente já falou aqui o que precisa, sei lá, um resumo no YouTube e, porra, seja feliz. Não, não, não precisa. Se você é fã do Zack Snyder, eu, sei lá, talvez esteja precisando de um amigo pra conversar. Entra no nosso grupo no Discord, a gente troca uma ideia com você. Se você é muito fã do Zack Snyder e tá ofendido com esse episódio. Enfim, muito obrigado por nos ouvir. Peço encarecidamente que vocês sigam a gente lá no Spotify e também no Instagram. E é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou o meu coração.
E o só queria falar que o Belisários aí, que é o cara que matou. matou o rei, que é o pai dela, ele parece muito com o João Carvalho aí, nosso querido comunista das redes sociais aí.
Caralho, é mesmo.
Me desculpa se você estiver ouvindo isso aí. É, nós é brother de satirismo, uma vez satirista, sempre satirista. Mas o cara parecia contigo aí, cara. Ditador do Zack Snyder é a cara
eu
do...
Eu não sei quem é João Carvalho.
Maravilhoso, Marta, inclusive. Ele é o dono da melhor frase que é: o capitalismo falhou, falha e falhará.
Essa frase eu conheço.
E tem o vídeo dele do Mickey também.
Caralho, o Mickey!
Vou catar.
Vou te mandar, você vai gostar, Marco.
Eu gosto do chapéu de fascista marreta. É, tudo que apanhar é pouco e... Como é que é? Suástica tem que bater até virar catavento também. Isso. Ele fala que é a gente do bagulho dele lá. É sensacional.